Boa noite a todos, a todas. Nós estamos felizes de estar com você aqui em Natal. É um privilégio muito grande estar com esses homens que já trouxeram tanta inspiração para nós. Eu sou casado com a Silvia. A Silvia hoje pôde estar comigo no congresso todo. Eu fico agradecido, né, por isso. E nós temos três filhos, o Giovanni, a Marissa e a Fernanda. E além dos nossos filhos, nós temos mais 22 pessoas que convivem com a gente, né? E aconteceu há um tempo atrás de eu falar com a Silvia que há muito tempo não tinha assassino na nossa casa. E aí eu falei, eu acho que eu vou começar a orar para ter assassino de volta. E como Deus faz as coisas tão maravilhosas, né? E a Bíblia diz que se a gente pedir, Ele vai dar. Se a gente bater, Ele vai abrir, né? E a Bíblia fala que Ele vai dar uma medida recalcada e abundante. Então, nós ficamos felizes porque não teve só um, chegou dois. E aí nós temos um rapaz, nós estávamos com um rapaz que ele era o esquartejador da Cracolândia. Então, não sei quantos sabem, mas o esquartejador da Cracolândia, ele recebe R$80 para cortar a pessoa que foi morta. E aí tem uma outra pessoa que recebe mais R$80 para ensacar, pôr pedra e jogar no rio. Então eu fiquei feliz porque Deus nos deu o esquartejador, porque aí acabou o processo, né? Então, o cara mata, não tem quem esquarteje. E aí fica muito difícil de... E é interessante porque esse menino ele não dormia de porta fechada, ele dormia de porta aberta na sala, que ele tinha que ver o céu. Porque se não visse o céu, ele não conseguia dormir, porque ele tinha 30 anos de rua. Então ele dormia na sala da nossa casa, porta aberta, até que teve um dia que eu cheguei de madrugada, eu falei, meu, vai dormir na cama e tal. Ele falou, não consigo, pastor, se eu não dormir aqui olhando para o céu, sentindo o vento, eu não vou conseguir dormir. Por que que eu estou falando isso? Porque eu estudando a festa dos tabernáculos, que é a ideia aqui, eu descobri que 3 vezes ao ano as pessoas tinham que dormir, agora acho que ficou melhor, hein, o som. As pessoas tinham que dormir em barracas, e que essas barracas eram construídas de arbustos. O teto tinha que ser aberto para ver o céu. E eu achei interessante, a hora que eu vi esse menino, eu lembrei desse texto. E aí me deram esse texto para eu poder falar aqui para vocês. Então, que desde já que a nossa casa se torne um tabernáculo. Então, Deuteronômios 16, do verso 13 em diante, que vai falar sobre a festa dos tabernáculos. E é claro que tem uma história toda por detrás disso, que nós vamos tentar colocar vocês nessa história para vocês entenderem por que que a festa era feita, qual é o significado dessa festa, que é de suma importância para a gente poder entender o futuro da vida. Então, aonde ele está fazendo a festa? Moisés, ele faz as declarações na planície de Moabe, e planície de Moabe fica do lado leste do Rio Jordão. Então, eles estavam prestes a entrar na terra. E é uma coisa interessante, porque depois de 40 anos no deserto, Moisés ele dá 3 festas agrícolas que até então eles não poderiam ter, né? E então ele já está preparando o povo para fazer festa, para não esquecer do que eles passaram no deserto. Então eles estão parados lá na terra de Moabe, esperando para entrar na terra de Canaã. E eu acredito que uma das coisas que eles deviam de estar falando nessa hora é até que enfim não vamos comer mais maná. Não aguento mais comer codornizes. nós vamos ter que nos fundamentar ali na terra de Canaã e não sair nunca mais, porque a gente já está cansado de montar tenda e fechar tenda e montar tenda, fecha a tenda, anda, monta a tenda, fecha a tenda e anda. E aí eu fiquei pensando que quando eles montavam a tenda e um ia visitar o outro, vamos supor que a Joana ia visitar a Maria, então ela já, eu vim aqui buscar um café porque o meu marido está precisando de um café lá na tenda, né? Dá um café de maná aí para mim. Aí ela abria o armário e falou assim: só tinha café de maná, não tinha outro café. Aí abria a geladeira: senta aí, comadre, vamos sentar e comer um pudim de maná, porque não tinha outra coisa, né? Abriu a geladeira, tinha o suco de maná lá, né? Tem um fogo, tem um bolo de maná. Então tudo era maná, tudo era cordonize. Não, vamos fazer um assado de cordonize hoje, porque hoje a gente pode. Então o deserto todo foi sustentado por Deus. O deserto todo foi equilibrada a temperatura através das nuvens e do sol, da fogueira ou da luz de fogo que tinha. Então a temperatura era uma temperatura de ar-condicionado no deserto, né? E não precisava ter guarda-roupa porque estava tudo protegido, né? As mulheres sofreram porque não tinha shopping naquela época, então não podia ir comprar uma roupa porque não gastava, o marido não ia dar o dinheiro, por isso que até que judeu é meio mão de vaca, acho que por causa disso, porque não, no deserto a gente não usou nada desse negócio, então é uma coisa assim meio esquisita. E ali Moisés escreve essa festa, e a festa dos tabernáculos pode ser chamada a festa do Sucote, mas que é em hebraico, e também pode ser chamado o tabernáculo de Sucá, que Sucá é um tabernáculo só, Sucote é os tabernáculos, por isso que é a festa dos tabernáculos. Então eles chegaram ali na terra de Moabe, e dentro da terra de Moabe eles começaram a discutir e lembrar as coisas, e Moisés ele estabelece essa festa. E aí ele diz da seguinte forma, lá em Deuteronômio 16, e também Levítico 23, que a gente tem que também prestar conta disso. Então diz assim: a festa dos tabernáculos celebrará 7 dias, quando tiveres escolhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegar-te-ás, tu e teu filho e a tua filha, o teu servo, a tua serva, e o levita, o estrangeiro e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em todas as suas colheitas e em todo o teu trabalho das tuas mãos. Por isso, certamente te alegrarás. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, lhe tiver dado. Não é isso. Para a gente poder entender o texto, a gente tem que entender algumas palavras. Então, eira, lagar, levita, porque hoje alguns falam que levita só canta, né? Então isso é uma dificuldade para mim, porque levita também tinha a função de sair na frente antes da guerra começar cantando, então muitos não duravam na guerra, porque era o primeiro a morrer, porque estavam cantando e ia morrer, eles não tinham arma, eles só iam cantando. Então você pode ver isso aí em crônicas, muitas vezes, os levitas saindo para cantar. Então eu acho que se quer cantar tem que morrer também, porque se só cantar não adianta. Mas o levita tem uma outra função também, né? Então a Bíblia fala que tem um levita dentro da sucá. Então a eira, o que, que é eira na verdade? Porque é isso que nós vamos ter que colher para dar para o Senhor, e isso é o que acontece. É o lugar de chão duro, onde separava o joio do trigo, onde separava o milho da espiga, eles batiam junto com a palha e separavam os cereais, isso é eira. O lagar é um lugar onde eles pisavam as frutas, ou a oliva e a uva, para separar o líquido da massa, então isso é o lagar. E os levitas também, a gente tem que entender que é descendente de Levi, e por isso a gente não consegue ter levita hoje, porque ninguém é descendente de Levi, E as referências se aplicam aos ajudantes dos sacerdotes. Então, eles tinham que guardar o tabernáculo. Então, essa era a função do levita, guardar o tabernáculo. E quando muda? Muda quando Davi, ele estabelece que os levitas têm que cantar. Isso você pode ver lá em 1 Crônicas 9, 14. Mas eles têm outras funções também. Diversas atribuições no templo os levitas tinham. Não só de guardar o templo, mas eles eram o porteiro, a guarda, o padeiro e também cantor e instrumentista. Eles eram essas pessoas que tinham várias atribuições. Isso é o levita no tempo do Antigo Testamento. Então, para a gente poder entender melhor, o livro do Deuteronômio é a segunda lei ou a segunda declaração da lei que vai fazer com que a gente possa entender melhor a lei de Jesus. E a palavra ou a frase-chave desse texto é: amarás teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Essa é a palavra-chave para Deuteronômio. E aqui a gente também vai descobrir que Moisés está escrevendo sobre dois caminhos, a bênção e a maldição. Isso é uma coisa que acontece em Deuteronômios. Ele vai falar: se você fizer isso, você vai ser abençoado, se você não fizer isso, você não vai ser abençoado. Então, Moisés, ele começa as declarações, que são três, né? Declarações que vão colocar o povo para entender o que é bênção, o que é maldição. Obedecer e amar tem bênção, não obedecer, não amar, não tem bênção. Então a ideia era essa. Então, e o que significa essa história? O que significa essa história, essa festa? Então, aqui a festa dos tabernáculos, ela pode ser conhecida como a festa da colheita, né? E que é uma festa agrícola. E que as pessoas, na festa, quando eles entraram em Canaã, eles tinham que fazer essa festa 3 vezes por ano. Então, para fazer essa festa, o que que acontecia? Eles montavam a tenda, em cima o teto era feito de ramos, e eles tinham que, literalmente, morar dentro dessa tenda por 7 dias. E lá nessa tenda, eles não poderiam ter a privacidade que eles tinham. Então, eles tinham que levar quem para dentro dessa tenda que era pequena? O filho, a filha, o levita, o estrangeiro, o pobre, o órfão e a viúva. Por 7 dias, eles tinham que conviver com essas pessoas, que são os desprivilegiados da sociedade, com certeza. Então Moisés já estava prevendo, lógico que foi Deus que disse, mas Moisés já estava prevendo a diferença social, e eles tinham que fazer uma festa para mostrar que eles eram iguais. Uma outra coisa que acontece nessa festa é mostrar a provisoriedade da vida. E que a moradia não pode ser uma coisa fixa, tem que ser móvel, porque nós não vamos viver o resto da vida. Então é uma vida provisória que você tem. Então essa era uma das ideias que a gente tinha que lembrar da história, de 40 anos de história, que foi uma passagem, pelo deserto. Então durava uma semana, era construído como os rumos. A palavra tabernáculo tem essa conotação hebraica de Sukkot, e de acordo com a lei, né? Ela deveria ser de ramos no teto para que a pessoa pudesse ver o céu. E ela também tinha que sentir a chuva e o sol e todas as intempéries do tempo. Então, quando ela entrava, ela podia ver o céu e essas coisas durante 7 dias. Era um abrigo temporário, improvisado, construído às pressas, e é tão frágil e tão precária e tão indesejável morar lá. Mas a festa tinha que... Eu não sei por que chama festa, porque o pessoal vai sofrer um pouco ali. E a suca é uma construção rústica, cuja cobertura é feita de produtos da terra, fácil de obter, incluindo ramos, arbustos, palhas e ripas, madeiras, frutas, vegetais, tudo podia usar para construir. Eu estou vendo aí uma grande favela sendo construída, né, na verdade, né? Então, na verdade, as pessoas saíam das suas casas suntuosas e iam para uma favela viver sete dias. Né? E o que acontecia? Eles tinham que levar os primeiros frutos da colheita para os sacerdotes. Então, primeiro era apresentado como oferta a Deus, depois o restante era dividido pela família dos sacerdotes, e somente quando as famílias dos sacerdotes eram supridas, eles podiam pegar, e essa obrigação tinha que ser somente para alimentar. Então, era só para alimentação. Eles não podiam pegar mais nada. E quem deveria de trazer para dentro da casa era o levita, porque o levita ele tinha que guardar o tabernáculo, era a responsabilidade dele guardar o tabernáculo. Então os levitas iam entrando na suca e levando o alimento para essas famílias, todas na mesma quantidade, para eles poderem viver. Então, e tinham um sacrifício. Qual era o sacrifício? O sacrifício era muito grande, porque eles tinham que fazer uma queimada de 70 novilhos, de 14 carneiros, de 98 cordeiros e 7 bodes. Então era uma festa quando o sacrifício era aceso e o sacrifício era consumido. Depois disso, virava uma grande festa onde as pessoas tinham que dormir e comer. E depois sair de lá para poder trabalhar na agricultura. Então não podia fazer trabalhos pesados nesse dia. Então eles iam para fazer poda, eles iam para fazer arrumação do terreno, mas nada de pesado eles podiam fazer nesses 7 dias. E eles não podiam comercializar nada nesses 7 dias. Para eles lembrarem de como foi no deserto, né? Então, essa situação, eu já disse quem deveria de morar na suca, e uma das coisas que acontece nessa suca é que toda pessoa que era poderosa, ela deveria de descer para morar na suca com pessoas desprivilegiadas. Essa é a ideia da festa. Então, essa ordenança que Jesus deu na construção da suca, a gente pode tirar daqui 4 aspectos para a vida do judeu. Então, qual é o primeiro aspecto? O primeiro aspecto é o aspecto espiritual. O segundo aspecto tem que ser um aspecto histórico. O terceiro aspecto é um aspecto moral. E o quarto é um aspecto social. O que deveria de acontecer na sociedade? Então, Deus, ele dá essa lei, ele dá essa ordenança, ele pede para fazer essa festa antes deles se estabelecerem na terra. Então, antes mesmo deles se estabelecerem na terra, Deus já sabia que haveria desigualdade social, histórica, econômica, espiritual na vida dos judeus. Então, Deus ele sempre quer trabalhar com imagens para que eles possam guardar como foi a situação. Então, esse aspecto, ou os aspectos espirituais do que eu quero dizer, é o chamamento de Deus para que a gente possa ver a dependência divina. Os judeus tinham que vir para Sucote, viver naquela situação degradante para a vida de alguns, para a vida de outros era normal, para a vida do órfão, da viúva, do pobre, era normal viver nessa situação. Na vida do levita já era meio dificultoso, porque ele já tinha um lugar estabelecido para viver, uma terra estabelecida para viver, de acordo com Josué, que a gente pode ver quando ele divide a terra. Então ele já tinha estabelecido que os levitas iam ser sustentados também, então eles não precisavam fazer muita coisa, e essa situação ia fazer com que eles se aproximassem. Então, a vida na dependência divina, esse Sucote, essa barraca que eles tinham que entrar durante 7 dias, eles tinham que perceber que mesmo que eles tivessem tudo, eles tinham que depender da pessoa divina, da pessoa de Deus. Eles não podiam esquecer, por isso que eram 3 vezes ao ano, porque eles não poderiam esquecer que a presença de Deus é que fazia com que eles vivessem. E a dependência divina também é que, se não desse a colheita, era a responsabilidade de Deus na época, não era a responsabilidade deles. Mas se eles colhessem, era porque Deus os abençoou. Então essa é uma das coisas, né? Então Deus chama os judeus sempre para a realidade aonde precisa depender de Deus para tudo e não só para algumas coisas. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é um chamado à vida provisória e não à vida estabelecida. Então parece que Deus, ele tem o desejo de fazer com que as pessoas não tenham estabilidade e nem segurança. Parece que o lugar onde Deus chama as pessoas, parece, porque o ser humano, ele tem uma outra forma de ver. Quando o povo estava no deserto, o que acontecia? Eles achavam que eles estavam inseguros, tanto é que eles queriam voltar para o Egito, quando eles pensavam, ah, que saudade dos pepinos, dos melões, da cebola e tudo mais. Então eles tinham um problema muito sério, porque eles não tinham como guardar alimento, eles não tinham como acumular riqueza, eles não tinham como ter mais gomer de maná, porque não tinha condições. Deus de manhã mandava o seu alimento. E é claro que quando eles chegavam, eles estavam enjoados, porque o homem enjoa fácil, né? Eu e minha esposa, nós comemos por 8 anos frango. Então, eu ainda, toda hora do almoço e toda hora da janta, eu perguntava, mas o que é de almoço? Todo mundo olhava para mim e falava assim, não acredito. Você não entendeu ainda que é frango o negócio. Falei, pô, que legal, cara, que é frango, vamos comer. E não era um pedaço enorme. Sempre sobrava uma asa para mim e para minha esposa. E quando meus filhos queriam comer mais um pedaço de frango, sobrava só arroz e feijão. Então, e se eu sair voando por aqui, você não liga, porque 8 anos comendo frango, acho que eu já aprendi a voar. Então, você imagina 40 anos você comendo maná. Então era sorvete de maná, era bolo de maná, era torta de maná, era café de maná, e era tudo de manhã, tudo de maná, tudo na hora do almoço, hora de maná, e na hora da janta era hora de maná. Então se você come pizza na hora da janta, se você come uma carninha na hora do almoço, se você toma um café com fruta, ou então com macaxeira, ou então com tapioca, puxa, eu senti falta da tapioca, hein? Não comi nenhuma ainda. Então, poxa, tá reclamando o quê? Né? E parece que Deus chama esses homens, os judeus, o povo de Israel, para uma sensibilidade de insegurança e também de instabilidade. Porque é a área de Deus. O homem pode estar instável, o homem pode estar inseguro, mas a segurança dele tem que estar no Senhor. E a estabilidade dele tem que estar em Deus. Então essa festa tem que mostrar para os judeus que eles não dependem da sua produção, que eles não dependem da terra, que eles não dependem da sua habitação e que eles não dependem de mais ninguém a não ser daquele que os criou, Deus. Então é uma das coisas que esse lugar de falta de proteção é que me traz a segurança completa. Por isso que eu lembrei do menino que dormia na porta. Porque eu chegava, ele estava dormindo na porta, portão aberto, porta aberta, minha porta aberta, eu e minha esposa dormindo, e eu dormia tranquilo. Porque é claro que eu sabia que tinha um cara que podia esquartejar o outro se entrasse. Nós muitas vezes nós pensamos que fechando tudo, levantando muros, nós vamos ter segurança. Mas aqui na festa do Sucote, nós lembramos que Deus traz toda a população judaica para um encontro com Ele. E o encontro com Ele não é um encontro de segurança nem de estabilidade. É um encontro provisório, na tenda. Dentro da tenda, eles tinham que comer, eu não sei como eles faziam com tanta gente dentro da tenda, né? Mas era um encontro com Deus para falar, você ainda depende de mim. Era uma construção, como eu disse, de tetos, e precisaria demonstrar a visualização do céu, porque é dali que vem a salvação. O teto aberto tinha um significado que é de lá do céu que vem a salvação. Eles não podiam esquecer que mesmo nas tendas provisórias no deserto, eles foram protegidos por Deus, eles foram salvos por Deus, eles andaram 40 anos, houve um ar-condicionado lá para eles, né? Houve, né? A nuvem pela manhã, a tocha de fogo à noite, houve. Apesar deles não entenderem, eles estavam num ambiente onde Deus estava guardando eles até que eles chegassem em Caná da Galileia. Então esse é o fator espiritual que a gente precisa pensar quando a gente pensa na festa do Sucote. A outra coisa, o aspecto, é o aspecto histórico. Por que que tem que lembrar da história? Porque na verdade eles queriam não lembrar. Eles não queriam lembrar. Eles chegaram na terra de Moab e falaram: graças a Deus, nós não vamos comer mais maná. As cordonices já não vão entrar mais na nossa boca quando a gente levantar. O sol, a gente vai poder se proteger. A lua, o céu, a chuva, nós vamos poder nos guardar. A gente não vai precisar lembrar desse tempo. Aí Deus fala: não, cara, a história é importante para você entender seu futuro. Se você não entendeu o seu passado, você não pode ter futuro. E ali Deus faz com que a história seja lembrada 3 vezes por ano para que eles possam lembrar do passado e não esquecer do que Deus fez com eles na terra ou no deserto. Eles têm que prestar atenção na história, que a vida ela é provisória, ela não é para sempre. A riqueza pode ser algo provisório também, não é para sempre, não dá para levar de gerações a gerações. Estava conversando com uma senhora que já faleceu, uma alemã muito interessante de conversar, e ela falou para mim: hoje eu sou rica, mas daqui 3 gerações minha família será pobre. Porque cada 3 gerações a gente percebe que as gerações mudam, e eles vão se empobrecendo, e na 4ª geração eles vão lutar para poder obter tudo de volta. É interessante, quem é rico, os filhos são mais folgados, os netos são mais folgados ainda, e depois perdem tudo porque o pai morreu, vão brigar para dividir a herança, uns vão matar o outro, não vai sobrar muita gente por causa da grana, e aí os netos vão desfrutar, vão gastar tudo, e na 3ª geração dos bisnetos, eles vão começar a lutar pela riqueza. Então aqui na história, a Bíblia vai dizer que nesses 40 anos eles fizeram uma história. Mas todos que começaram não terminaram, a não ser poucas pessoas, que vocês sabem o nome dela. Então a história ela é feita para que a gente possa consertar o nosso futuro. E esse aspecto histórico, a Bíblia ela não deixa esquecer, porque é de suma importância. Então, quando nós temos história, nós precisamos lembrar dela. Não importa se ela foi boa ou se ela foi mal, ou se ela foi de excelência ou não, mas as histórias do passado é que muitas vezes nos fortalece para a gente poder continuar o futuro. Então, o fato histórico é importante para a nossa fundamentação do passado. E lá na nossa casa nós temos muito... claro isso, quando nós conversamos com os meninos, com as meninas, nós falamos: olha, quem não tem passado não pode ter futuro. Então nós precisamos consertar o nosso passado para poder ter. Como nós trabalhamos com pessoas que foram altamente violentadas e que elas estão em vulnerabilidade social, viveram em vulnerabilidade social por muitos anos, a gente percebe quando ele abre a geladeira. Quando ele abre a geladeira, a gente percebe que ele teve um problema sério, porque ele come tudo e esquece do outro. E aí a gente pergunta: mas por que você está comendo tudo? Não, porque eu não sei se vai ter amanhã. Não, mas vai ter, cara, pode ficar tranquilo. E quando ele faz o prato na mesa, a gente percebe assim, a gente olha para o prato na mesa e fala assim: puxa, mas por que o cara está pondo uma comida acima do necessário? A gente vai conversar com ele e fala assim: sabe o que é? Que eu não sei se eu vou aguentar ficar sem comer até o outro dia, então eu tenho que comer muito. Falei: não, você pode comer pouco, mas comer várias vezes, não tem problema. Então a história vai mostrando que eles têm dificuldade e a gente precisa consertar o passado para ele poder ter futuro. E é isso que Deus está querendo colocar no aspecto histórico quando ele monta a barraca. Não esquece do seu passado, porque o seu passado é de suma importância para o futuro que eu tenho para vocês. Né? Eu estava falando para o Ari, para o pessoal da van, eu falei assim, olha, se Deus tivesse falado para mim, tu vai morar com gente o resto da vida, eu falei, você está louco. Nunca vou fazer isso na minha vida. Morar com um monte de doido. Você está louco. Não vou fazer isso, não. Mas Deus, devagarzinho, ele vai montando a história e vai levando você para o chamado que ele quer. Então, a história vai relevando, vai revelando qual é o chamado que Deus tem para os judeus. A história também tem que revelar o chamado que Deus tem para você. E é uma coisa impressionante, porque nós morávamos num apartamento bonito, que nós terminamos de construir, minha mulher falou assim, nós não vamos morar muito tempo por aqui não, eu falei, tá doida. Agora que eu terminei, que eu posso ter sossego, eu vou sair daqui, mas a minha mulher falou assim, mas eu tô sentindo que a gente não vai ficar muito tempo. Eu falei, não, fica quieta, você não sabe de nada. Aí chegou uma menina para morar com a gente, depois ela trouxe um menino de rua para morar com a gente, chamava João de Deus, e aí Deus preparando a história até que a gente mudasse e abrisse a nossa casa para morar com um monte de gente. Deus vai preparando o caminho e por isso que é importante descobrir o nosso passado, porque o nosso passado vai revelar o nosso chamado. E aí quando eu era criança, eu vivia em cima do teto com meu pai, porque meu pai não podia parar na cozinha, que ele já ia quebrando tudo para reformar a casa. E aí ele usava eu e minha irmã para quebrar e tal. E aí eu estava no teto com ele e não tinha aqueles testes de saber o que é 220 e o que é 110. Aí ele falou para mim, vou ensinar você o que é 110 e o que é 220. Aí eu falei, ó, se os dois fios estiverem dando choque, é 220. Se um fio só der choque, é 110. Aí ele descascou e falou, toca o dedo aí para ver. Aí eu toquei o dedo em um e falou, ah, que tá dando choque. Então, esse é o positivo, nunca mais esqueci na minha vida. Aí ele descascou o outro, toca o dedo aí no arame. Aí toquei o dedo, não deu choque. Falei, então, isso aqui a gente vai tirar 110 daqui. Aí descascou o outro, põe o dedo aí. Aí pôs o dedo, deu choque. Falei, então, liga esses dois, vai dar 220. Aí eu mal sabia que a minha vida toda, depois que eu entrei no ministério, foi de construir casa. Por que que eu aprendi com 8 anos esses negócios? Porque eu vou usar no ministério no futuro. E é algo que a gente não entende o que a gente está passando no momento, mas no futuro a gente pode entender. Então esse é o fator histórico que Deus está querendo colocar. O aspecto moral dessa festa era fazer com que a suca fosse um chamado contra a vaidade e um apelo à humildade. Por quê? Porque não dá para ter vaidade enquanto existem pobres e enquanto existem viúvas sofrendo, enquanto existem estrangeiros sofrendo, não dá para ter vaidade e não dá para ficar sem humildade, porque nós somos iguais. Nesse aspecto moral, Deus está querendo dizer que Ele não olha da forma que nós olhamos. Ele não seleciona as pessoas pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Então Deus, Ele quer que todas as pessoas possam ter a possibilidade de ter uma vida igual. E por isso Ele leva as pessoas para a favela da festa. Acho que a gente podia aqui hoje chamar a festa das favelas, e não é a festa dos tabernáculos, né? Que é a sucá. Então Deus, Ele tem a possibilidade de chamar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Então por isso que eles unem, por isso que Ele une o homem poderoso ao pobre, ao miserável, à viúva, ao levita, e também a criança que não tinha nome. Tem os aspectos sociais também dentro disso. Então, ele fala do sucá, e quando ele fala do sucá, ele está querendo colocar um aspecto social para o futuro de Israel. E ele coloca da seguinte forma: mesmo o mais poderoso dos homens devem viver durante 7 dias numa habitação primitiva e modesta, conscientizando-os da impermanência das posses materiais. Mais ainda, deve compartilhar essa moradia com todos os desprivilegiados ao seu redor, seus servos, estrangeiros, levitas, órfãos e viúvas. A sucá, por ser pequena, sem compartimento, obriga seus moradores a se aproximarem física e afetivamente, e talvez os inspire a se manterem mais unidos e, nos outros dias, quem sabe, mais próximo daqueles que sofrem. A sucá é um modelo de um verdadeiro lar. Aí, quando eu estava lendo isso, eu falei: puxa vida, minha casa é uma sucá, não tem porta, né? A porta está sempre aberta. Você já viu gente de rua fechar a porta? Fechar a janela? Não tem isso. Então, o pessoal da minha casa, de vez em quando, a gente fala: fecha a porta, fecha a janela, desliga a luz, porque debaixo do viaduto não tem nada disso. Então, a sucá é um modelo de um verdadeiro lar, sem uma estrutura sofisticada, sem decorações luxuosas, mas cheia de calor humano. Então, essa é um dos aspectos mais interessantes, porque na sucá você tinha que dormir perto do pobre, você tinha que dormir perto do levita, você tinha que dormir perto do estrangeiro, que não valia nada, não valia a pena. Estrangeiro não valia a pena viver perto deles. Pobre, então, não tem história dos pobres na época de Jesus. Joaquim Jeremias mesmo diz sobre isso. Não tem, porque era vergonha viver com pobre, era amaldiçoado quem era pobre. Parece hoje, né? Então, quem é pobre é amaldiçoado. Então, essas coisas fazem a gente pensar que existia algo de comum, que a gente podia viver melhor, ou que Israel podia viver melhor, que eram esses aspectos espirituais, morais, históricos, que faz a diferença na vida do povo judeu. E aí eu fiquei pensando: que relação tem essa festa com Cristo? Que relação existe essa festa com Cristo? E eu fui procurar. Existe um texto na Bíblia, que é a primeira, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que vai dizer da seguinte forma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitar é a mesma palavra para tabernaculou entre nós. Ou seja, ele veio para morar num lugar simples, num lugar de simplicidade, num lugar de dependência de Deus. Tanto é que ele pergunta, os discípulos perguntam para Jesus: mas onde você mora? Vem e vê. Depois ele fala da seguinte forma: o filho do homem não tem aonde declinar a cabeça. Ou seja, não tem travesseiro, é um destravesseirado. Ele não tem nem aonde colocar a cabeça. Então ele vai mostrando na vida dele que a simplicidade, a dependência de Deus, esse fato histórico, espiritual, moral, social, ele vai gerenciar isso na vida dele toda, porque João, ele descobre que Jesus, ele tabernaculou entre nós. Então diz da seguinte forma esse verso todo: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14 vai dizer isso. O que significa isso para nós? Nada, porque ele veio e habitou entre nós e foi embora. Mas para o cristão, o que tem de importância nisso? Aí nós temos que nos remeter à festa dos tabernáculos e saber que dentro de um tabernáculo existia um Deus morando lá. E que hoje também Jesus escolheu alguém para se tabernacular. O Espírito Santo, ele escolhe pessoas para morar dentro. E nós muitas vezes falamos assim: ele habita em nós. E habitar no grego é a mesma coisa do que tabernacular. O que significa isso? E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus, ele habita entre os simples. Quer dizer que Deus, ele vem para morar no provisório. Nós temos que entender na nossa vida que Deus, ele vem para morar em nós porque sabe que somos de uma vida provisória. Nós não estamos aqui para sempre. Você pode adquirir tudo o que você quiser e tudo o que você puder, porém você não pode acrescentar nem um dia a mais na sua vida. Você é temporal, provisório, vai passar. Morreu. Então o que nós temos que alimentar? Nós temos que alimentar essa pessoa que está morando no tabernáculo feito não por mãos humanas, mas por Deus, que somos nós. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que nós somos hoje o tabernáculo do poder de Deus. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, mas ao mesmo tempo Deus escolheu a simplicidade para habitar. E uma das coisas mais interessantes que a Bíblia diz nesse texto, ele vai falar assim: nós vimos a glória de Deus. Então ele vem, habita na terra, e se a gente for passar toda a história de Jesus, nós vamos perceber a simplicidade de Jesus, que é a mesma situação que Deus propõe para a festa do tabernáculo ou para a festa do Sucote, que é um tabernáculo simples, mas que nós temos que levar um levita para dentro para morar, e esse levita é a representação da guarda do tabernáculo, que nada mais é que significa a pessoa de Jesus. Os judeus tinham a pessoa do levita, que era a função religiosa, sacerdotal, dentro da sua casa. Hoje nós temos os santos dos santos, que somos nós, e Deus habita em nós. Então ele nos transforma em pessoas para ser habitação dele. E é uma das coisas interessantes que Jesus ele fala e que também o salmista diz. O salmista ele fala que Deus criou a gente no ventre da nossa mãe, assombrosamente maravilhoso. É claro que uns ficaram com assombroso e o outro com maravilhoso. Não dá para ser tudo igual. Por isso que o salmista diz esse negócio. Mas por que que Deus cria? Deus cria porque ele estava querendo uma habitação. E Deus, ele não escolhe lugares feitos por mãos de homens, mas ele escolhe lugares feitos por ele, e que são as pessoas que Deus declara que a pessoa é assombrosamente maravilhosa, para que ele possa habitar. E toda vez que eu vou no espelho, eu falo assim: caramba, esse Deus construiu um cara sensacional. Eu tenho uma fila de gente que gosta e que me acha lindo. Eu posso listar aqui meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Aí eu olho no espelho e falo assim: cara, tu é um gatão. Apesar de ser provisório, Deus escolheu eu para morar. Você imagina que privilégio que é esse negócio? Deus escolhe você. Agora, por que que ele escolhe você? Porque você pode escolher outros para ter relação. Dentro do tabernáculo existia uma relação não de poder, mas de igualdade, porque dentro do tabernáculo todo mundo era igual. Dentro da festa, dentro do barraco, todo mundo era igual, tanto aquele que tinha dinheiro, como o levita, como o pobre, como o estrangeiro, como a viúva, como o órfão, como os filhos e como as filhas. Parece que Deus deixou a mulher, a esposa, de lado. Talvez ela não ia aguentar a bagunça do barraco. Então, talvez por isso que Deus deixou a mulher de lado. Mas levou os filhos, que não tinha valor. Levou a viúva, que não tinha valor. Levou o órfão, que não tinha valor. Levou o pobre, que não tinha valor. Levou o estrangeiro, que não tinha valor. Então, parece que Deus habita em nós para que a gente possa se relacionar não com os poderosos da terra, mas com aqueles que não têm poder de viver. Então, o que Deus está querendo dizer quando ele habita em nós é que nós temos a condição agora, por ele morar em nós, de nós nos relacionarmos com pessoas que não têm voz. Qual voz o pobre tem? Qual voz a viúva tem? Qual voz o órfão tem? Quem é amigo desse povo? Quem é amigo do estrangeiro? Quem é amigo da viúva? Quem é amigo da criança? Deus habita em nós para que a gente possa se relacionar com todos igualmente. e nunca com uma ação de poder, porque o Deus que é todo poder está lá. Então não dá para administrar poder aonde os lugares são provisórios. Nós temos que nos sustentar. E uma das coisas interessantes é que eles tinham que esperar os levitas trazerem a comida para dentro. Então quem vai nos sustentar? Não é o seu trabalho, não é as coisas que você construiu, mas é Deus que vai trazer o alimento que você necessita para que você possa ser sustentado e mantido. Deus, ele quer ser aquele que vai manter você. Lá em Mateus 6, ele vai falar: olha os lírios do campo, olha os passarinhos. Se Deus sustenta a criação dele, ainda mais vocês. E a Bíblia vai falar o que devemos fazer. A Bíblia vai dizer: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que ele está querendo dizer é que o nosso trabalho é buscar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus hoje? Então existe uma chave para que a gente possa entender como que nós deveríamos de viver nessa terra, que é o reino de Deus. Existe uma chave que é para que a gente possa entender como que nós devemos viver nessa vida provisória que temos. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter de vida, mas muitas vezes nós estamos vivendo muito melhor do que qualquer um. Quem está na vida provisória sabe, porque ele tem que buscar o reino de Deus. E se o reino de Deus é a chave para nós entendermos, nós temos que viver da forma que o reino de Deus vive. E Jesus, ele diz da seguinte forma: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito lá no céu. Se lá no céu todos comem, aqui todos têm que comer, porque esse é o princípio da sucá, é o princípio do tabernáculo, é o princípio da tenda, a palavra que você quiser dizer. Aonde um come, todos devem comer. Aonde todo mundo veste, todo mundo tem que vestir, porque essa é a conotação do reino de Deus. É a dependência dele. Se é a dependência dele, o buscar o reino de Deus nessa terra como chave hermenêutica da minha vida, significa: se todo mundo come no céu, todo mundo tem que comer na terra. Se todo mundo mora no céu, todo mundo tem que morar na terra. Se todo mundo bebe no céu, todo mundo tem que beber na terra. Porque é a chave da minha vida. Não pode ser só uma chave interpretativa, tem que ser uma chave encarnada na minha vida, porque eu sou o tabernáculo de Deus. E eu não posso me conformar enquanto algumas pessoas não comem, não bebem, não vivem. Porque eu sou o tabernáculo de Deus. É provisório. Mas eu estou vendo de onde vem a salvação. Eu já assumi a responsabilidade de ser coparticipante desse reino. Então eu tenho responsabilidades dentro desse tabernáculo que é Deus. E quem me fez isso? Só Jesus pode fazer. Só Cristo pode fazer. E se a nossa chave é o reino de Deus e a justiça, nós temos que lutar por isso. Não dá para ficar parado enquanto a gente não percebe o reino de Deus. Existe paz. Se existe paz, aqui também precisa ter. O reino de Deus, não há violência. Se não há violência, aqui também não pode haver. Eu tenho que ser o coparticipante desse reino e produtor da paz. É isso. Se somos habitação provisória desse Deus, nós temos que trabalhar para que todas as pessoas sejam incluídas. E uma das coisas que a festa dos tabernáculos diz é que o estrangeiro vai fazer parte. Então Deus lá na terra de Moab, na planície, já estava falando de mim, já estava falando dos gentios, que os gentios teriam parte nesse negócio. Quando Salomão cria o templo, ele vai falar: isso aqui é para os judeus e não só para os judeus, mas Deus vai ouvir os estrangeiros. Estava eu lá, o templo estava construindo, mas eu estava lá. E quando Jesus vem, ele escolhe morar entre os homens. E se ele escolhe morar entre os homens, nós também temos que morar entre eles. Porque é isso que Deus quer. Então, nós precisamos ser o tabernáculo e nos tabernaculizar dentro dele. É isso que nós temos que fazer. judeus e gentios podem ser incorporados à casa ou à família de Deus, mas ninguém tem lugar para todo mundo. Isso aqui acaba com toda a situação de diferença econômica, racial, social, moral, espiritual. Porque dentro da casa de Deus não tem ninguém mais espiritual do que o outro. Todos são iguais. Não tem um cara melhor ou pior. Todos são iguais. A Bíblia, ela fala em Romanos que todos pecaram, todos foram destituídos, mas pela graça de Deus, Deus nos incluiu de novo. O que significa isso? Se Deus nos inclui, por que que nós não podemos incluir aquele que errou, aquele que é maldito, aquele que não tem condições de viver? Por que não fazemos isso nas nossas casas? Ou antes de fazer uma corrente dos 7 dias de libertação para você ficar rico, você fazer uma corrente do tabernáculo, levar o pobre, o órfão, a viúva para sua casa e fazer uma corrente do bem. Que essa corrente que você está querendo fazer é a corrente da maldade. Porque se você quer ficar rico, é que você tem que fazer muitos outros ficarem pobres. Nós não podemos fazer isso como cristãos. Nós não podemos ter acesso a essas coisas. Mas nós temos que ter acesso às pessoas que Deus, ele olha como pessoas que foram desprestigiadas da vida. E que a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Por causa da ganância, por causa da usura, por causa do egoísmo, por causa do individualismo que temos. E nós individualizamos Deus, e Deus tem que fazer o que nós queremos, e não nós queremos fazer o que Ele quer. Como terminar essa coisa? Jesus, ele fala que ele vai criar habitação no céu. Então ele vai criar outro tabernáculo no céu para que a gente possa viver. E não dá para criar o tabernáculo no céu se não passar pela cruz. Se não passar pela cruz, não vai ter condições de viver no céu. Só dá para ressuscitar quem morre. Então, para se construir o tabernáculo que ele quer, que é eterno, para que a gente more, nós temos que passar pela cruz. E a cruz é uma denúncia da violência, mas é um anúncio do perdão. A cruz é uma denúncia da marginalidade, mas é um anúncio da inclusão. A cruz, ela é uma denúncia, porque houve vítimas, mas é um anúncio que vai ter um tabernáculo no céu me esperando, que é a ressurreição. O que queremos da nossa vida? Jesus, ele diz da seguinte forma: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É o anúncio da violência, mas é a declaração, é a denúncia da violência, mas é a declaração do perdão. Eles não sabem o que fazem, por isso está perdoado apesar da violência que sofremos. A cruz é uma denúncia da marginalidade e das pessoas que não tinham mais poder de vida, mas é um anúncio da inclusão. O homem diz, o ladrão diz: lembra de mim quando entrar no paraíso, você vai estar comigo lá. É uma inclusão onde a sociedade não queria mais dar vida para o outro. É uma denúncia, mas é uma inclusão para um Deus que é misericordioso. E quando ele diz, está consumado o quê? Está consumado, eu vou voltar, porque essa é a esperança que Deus tem. Ele quer que nós possamos ser provisórios aqui, para que a gente possa ter a vida eterna lá. E se somos provisórios, vamos depender dele, vamos viver por ele e andar para ele. Não dá para viver para ele se não dividir tudo o que eu tenho com os outros, porque senão não consigo viver. Não preciso ter tudo, mas preciso ter só o necessário, porque a minha vida tem que estar numa mala, porque uma hora eu vou embora. É algo que a gente precisa entender. A vida, a morte não é o fim da vida, mas é a porta para morar junto com Ele. E a festa dos tabernáculos é algo que vai mostrar para o judeu e para mim qual é o meu papel. Meu papel é perdoar, meu papel é incluir e saber que eu não tenho muito tempo de vida. Por isso, não preciso ter muita coisa para viver. Eu só tenho que ter a vida simples para simplesmente viver. É isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Que Deus possa falar mais ao seu coração a respeito dos tabernáculos que Ele quer construir nesse lugar. Amém.